Senhores deputados, já temos connosco os nossos convidados, em representação da Associação DECO, a quem, antes de mais, agradeço a disponibilidade imediata para connosco trocarmos umas impressões sobre a Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, vulgo Lei Quadro das Entidades Reguladoras. Já desenvolvemos aqui um conjunto de diligências, de audiências, e por iniciativa também de alguns grupos parlamentares foram também contactados à Associação DECO, que já recebemos também o vosso parecer, que também agradecemos, que é um contributo muito importante para os nossos trabalhos em sede de especialidade. O quadro geral das nossas audiências resulta numa primeira exposição inicial, se a Associação assim pretender usar. Depois os seus deputados farão algumas questões e depois terão a oportunidade de responder no final. Agradeço também ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, também que se juntou aos nossos trabalhos. E sem mais demoras, dá-vos conta de só de duas notas. Temos previsto receber amanhã mesmo, Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Secretário de Estado em audição, sobre este mesmo tema. E, em princípio, teremos em condições de fazer a especialidade para a semana que vem. E, portanto, neste período que decorre entre a nossa conversa hoje e se a Associação pretender ainda aduzir mais alguma informação, agradecemos o vosso contributo. Mas daria a palavra, faz favor.
Muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Presidente e estender os meus cumprimentos aos Srs. Deputados. Naturalmente que é com muito gosto que a DECO está aqui presente, tendo em conta o assunto que aqui é abordado, que naturalmente é de relevante interesse para a defesa dos consumidores. Eu gostaria de fazer uma breve exposição em sede de considerações genéricas, depois passarei a palavra ao meu colega Paulo Fonseca, que é jurista do Gabinete de Estudos e é especialista também nesta matéria, e naturalmente no final da nossa exposição estaremos aqui à disposição dos senhores deputados para as perguntas que entenderem por convenientes. Começar por dizer que a DECO considera essencial a existência de entidades reguladoras independentes, quer do poder político, quer dos interesses regulados, entidades reguladoras atuantes, com manifestos poderes sancionatórios, aplicando coimas que sejam dissuasoras das práticas infratoras, entidades naturalmente independentes e com poderes também regulamentares. A DECO, sem prejuízo de alguma discordância ou da discordância relativamente a determinadas posições ou intervenções de algumas entidades reguladoras ou a falta delas, considera que as entidades reguladoras têm tido um papel importante naqueles que são a proteção dos interesses dos consumidores. Aliás, a DECO, no desempenho da sua atividade nas suas diferentes áreas de intervenção, a DECO, de alguma forma, tem, em seu entendimento, contribuindo para a credibilização das entidades reguladoras, nomeadamente no que respeita à representação. Muitas são as vezes em que a DECO reúne periodicamente com as entidades reguladoras no sentido de dar conta das suas preocupações, bem como sugerir melhores práticas e melhoria também da legislação que salvaguarda efetivamente os interesses dos consumidores, isto resultante das reclamações, mas não só, também resultante dos estudos que publicamos nas nossas revistas e que de alguma forma daí são retiradas mais uma vez reivindicações que podem contribuir para a melhoria dos interesses dos consumidores. Por outro lado, em sede de representação, eu diria que na grande maioria das entidades reguladoras, a DECO representa, e outras organizações de defesa dos consumidores, representa os consumidores nos conselhos consultivos e tarifários, desta forma permitindo às associações de defesa do consumidor ter acesso a uma informação que de outra forma não teria e, por outro lado, e passando em modéstia naturalmente, com base na experiência que temos tido também, dar os nossos contributos no sentido de ser introduzida a legislação que melhor proteja os interesses dos consumidores. Para além disso, naturalmente que a DECO tem também, no âmbito da formação, divulgado informação relativamente às entidades reguladoras, porque nos parece que estas têm que ser credibilizadas aos olhos dos consumidores, no sentido de estimular também a reclamação e o acesso da informação aos consumidores por parte das entidades reguladoras. Eu diria que as entidades reguladoras atualmente existentes, enfim, no que respeita à informação dos direitos dos consumidores, já foi feito algum caminho. Se hoje olharmos para as entidades reguladoras, verificamos verificamos que a grande maioria delas tem um portal do consumidor informando acerca dos seus direitos. Isso terá com certeza um caminho ainda a percorrer no que respeita, em nosso entendimento, ao tratamento concreto das reclamações, em que na grande maioria elas são meros receptáculos de reclamações e de respostas das reguladas, entendendo a DECO que deveriam ter uma intervenção mais ativa na resolução concreta dos conflitos. Também, por outro lado, destacaria também a cooperação que temos tido, nomeadamente de algumas entidades reguladoras que têm apostado, como dizemos nós, no princípio da discriminação positiva, fazendo ações de formação e dotando os técnicos das associações para matérias tão específicas e às vezes tão complexas como a regulação. E, portanto, nessa medida também tem sido positivo. Dito isto, e entrando agora na lei-quadro, eu farei algumas considerações no que respeita, em nosso entendimento, a algumas lacunas que entendemos que a lei tem e depois, como disse, passaria a palavra ao meu colega Paulo Fonseca. É evidente que a DECO reconhece a pertinência e a importância de uma lei-quadro que tem como objetivo harmonizar os princípios e as regras que devem nortear a atividade e o funcionamento das entidades reguladoras. É por isso muito importante que haja de facto uma harmonização de princípios e que os consumidores saibam que, apresentando um conflito de consumo àquela entidade reguladora, sabem que subjacente a si tem um conjunto de regras uniformes e devidamente harmonizadas. Contudo, devo dizer que foi com alguma estranheza que, ao analisarmos esta lei-quadro, verificámos que, na sua grande maioria, ela consagra regras e princípios respeitantes à gestão financeira, ao funcionamento interno das entidades reguladoras, não sendo feita qualquer referência direta ao princípio da proteção dos interesses dos consumidores. É feita uma menção aos consumidores no que respeita à consulta relativamente a atos e regulamentos e instrumentos que as entidades reguladoras venham a emitir, mas de facto o princípio da proteção dos consumidores, muito embora exista a miúdo o princípio do interesse público, na verdade a referência direta não está devidamente consagrada na lei. O que em nosso entender é negativo, na medida em que a grande maioria dos estatutos das entidades reguladoras atualmente existentes têm como missão, como seguramente os senhores deputados certamente sabem, a proteção dos interesses dos consumidores e, portanto, a DECO receia que, quando da adequação dos estatutos destas entidades após a aprovação desta lei-quadro, que se perca esta referência que, como calculam, para a DECO é absolutamente essencial. Por outro lado, outra dúvida que nos surge, e porque também não tivemos acesso ao estudo que esteve na base da feitura desta proposta lei-quadro, a DECO desconhece os motivos pelos quais são enumeradas estas 9 entidades reguladoras, deixando de fora as outras que, nos termos dos seus estatutos, têm como missão também a regulação. Refiro-me concretamente ao INSEE, ao Instituto Nacional de Construção Imobiliária, ao Infarmet, ao Turismo Portugal, que é uma autoridade nacional também, e, muito embora a lei excepcione o Banco de Portugal por ter legislação própria, a DECO entende que não deveria ser excepcionado, muito embora para os supervisores financeiros podemos encontrar aqui, ou podemos sugerir, a consagração de regras específicas para a supervisão financeira. No entanto, para a DECO, mais do que a enumeração taxativa destas entidades reguladoras, aquilo que a DECO entende é que, de facto, esta lei-quadro deveria consagrar um conceito claro de definição, uma definição clara de entidade reguladora. Isto porquê? Porque desta forma assim se permite e assegura-se e garante-se que as entidades existentes se adequem a este conceito e, por outro lado, todas aquelas que venham a ser criadas também tenham critérios subjacentes, determinados e seguros do ponto de vista jurídico. No que respeita ao plano de atuação das entidades reguladoras, atenta à experiência que a DECO tem, como disse, nos diferentes fóruns em que representa os consumidores, e muito embora na lei-quadro exista o princípio da cooperação, a DECO entende que esta lei deve ir mais longe, devendo aliás consagrar um conselho, tratando-se de uma lei-quadro, um conselho nacional de entidades reguladoras, para que, tendo como objetivo não só a harmonização da lei-quadro, mas também a partilha das melhores práticas, e o motivo pelo qual fazemos esta menção prende-se porque, da nossa experiência, vemos, por exemplo, leis que são especiais e essenciais à defesa dos interesses dos consumidores, como a Lei de Serviços Públicos Essenciais, em que vemos duas entidades a ter interpretações dispares relativamente à mesma lei. E, portanto, eu diria que esta partilha de informação e a partilha de melhores práticas é absolutamente fundamental e, tratando-se de uma lei-quadro, seria também muito importante, aliás, como existe a nível comunitário, que fosse consagrado um Conselho Nacional de Entidades Reguladoras. No que concerne à nomeação do Conselho de Administração, e tendo em conta que, se me é permitida a expressão, que a bandeira desta lei-quadro é justamente a independência, a DECO também não vê com bons olhos o facto deste Conselho de Administração ser nomeado pelo Governo, devendo, em nosso entendimento, ser devidamente escrutinado pela Assembleia da República através de um processo concursal, devidamente selecionado, e por proposta da Assembleia da República, ao invés do Governo, naturalmente depois sendo nomeado do ponto de vista governamental. Paralelamente, e com o intuito de assegurarmos aqui níveis elevados de regulação, a DECO também considera que, após a investidura destes cargos do Conselho de Administração, deveria o mesmo apresentar, eu diria, um documento genérico no qual estivesse explanado as linhas de orientação e definição de objetivos estratégicos à Assembleia da República, tendo em vista, naturalmente, que as entidades reguladoras cumpram a missão para a qual foram destinadas e que, de alguma forma, se responsabilize também o cumprimento desta entidade reguladora. Estou a ver que estou a ficar sem tempo, mas muito rapidamente, no que respeita ainda ao Conselho de Administração, vemos que ela é obrigatória, que é uma regra obrigatória. Já no que respeita ao Conselho Consultivo e aos Conselhos Tarifários, entende a DECO também que estas normas devem ser obrigatórias e não devem constituir uma mera prerrogativa, dado que os Conselhos Consultivos, como disse há bocado, trazem enormes vantagens às associações de consumidores, que permite ter acesso à informação que de outra forma não teria, e por outro lado assegura-se a representação dos interesses de todos visados. Naturalmente que sempre que estivermos perante entidades em que, cuja atribuição seja também a fixação de tarifas, que deve existir a obrigatoriedade de um Conselho Tarifário, na qual mais uma vez estão representados todos os consumidores. Mais uma breve nota no que diz respeito à regulação económica. Eu diria que, relativamente à questão das tarifas, era muito importante que também não configurasse como uma mera prerrogativa a questão do destino a dar aos saldos positivos das atividades das entidades reguladoras, dado que são, no caso das tarifas que são pagas pelos consumidores, em nosso entendimento deveria-se constituir a obrigatoriedade delas reverterem para os consumidores. No caso de serem pagas pelas entidades reguladas, reverterem para a regulação e, naturalmente, com benefícios indiretos também para os consumidores. Por outro lado, vemos também com algumas reservas o facto de, e mais uma vez contrariando a independência que se pretende com esta lei, que o Governo, que seja admitida a possibilidade de o Governo fixar os limites máximos e mínimos das tarifas, muito embora saibamos que haja exceções para a atividade, para as entidades reguladoras cujos estatutos prevêem justamente a fixação das tarifas. Muito obrigada.
O doutor também pretende acrescentar mais um...
Muito rapidamente, só a minha função aqui é, se calhar, por uma vez já tenho o parecer também, é só alertar para alguns pontos que nós consideramos essenciais no nosso parecer, nomeadamente a questão dos princípios, em que nós olhámos para os princípios e verificámos que os princípios estão muito relacionados com a gestão financeira ou económica ou a sustentabilidade das entidades reguladoras e esquecem um pouco toda a filosofia estrutural que deve estar subjacente a uma entidade reguladora. E se olharmos para as práticas internacionais, nós vemos que princípios como o princípio da proteção dos consumidores e também a acessibilidade económica dos mesmos, a proporcionalidade, a certeza, a flexibilidade, a durabilidade, a responsabilidade, nomeadamente o que os ingleses normalmente chamam de accountability, são princípios também fundamentais, a capacidade regulatória, a capacidade de dotar recursos humanos técnicos para a atuação das entidades reguladoras, o princípio da dinamização do mercado ou também da própria concorrência, são princípios que, no nosso entender, deveriam estar consagrados, porque estamos a falar de uma lei-quadro, de uma lei que é transversal e que será aplicada a todas as entidades reguladoras. E, portanto, sem prejuízo de princípios específicos de cada entidade reguladora, deve existir um conjunto de princípios marginais e que devem ser aplicáveis a todas elas. Também, relativamente à criação, à extinção, à fusão ou à cisão de entidades reguladoras, muito rapidamente, é importante que o legislador estabeleça as premissas em que as entidades reguladoras podem ser criadas ou quando é que as mesmas podem ser extintas ou quando é que podemos estar perante uma situação de fusão. E, por isso, é importante para nós que o legislador identifique essas condições, por exemplo, condições macroeconómicas ou de mercados excepcionais, mercados sujeitos a oligopólios, situações onde se verifica um total desequilíbrio entre os profissionais e os consumidores, situações onde se verifica um domínio de práticas comerciais desleais, são situações que o legislador tem que consagrar para permitir depois a criação, obviamente com base em estudos de impacto, a criação de novas entidades reguladoras ou a extinção, quanto tal, já não se justifique. Também, no que diz respeito ao dever de reserva, também temos algumas reservas relativamente, tendo em conta que existe um conjunto de princípios, nomeadamente o princípio, portanto, do acesso à informação, embora esteja consagrado, mas também a transparência exige que as associações de consumidores e todos, portanto, todos os regulados possam ter acesso à atividade da própria entidade reguladora. É com algum receio que nós verificamos que o princípio da transparência é meramente usado para a publicação, para a consulta pública, e se esquece um bocadinho toda a atividade que deve estar sujeita quer a princípios de responsabilidade, quer a princípios de transparência. Também, relativamente à duração e à cessação de mandato, consideramos que é, portanto, bastante excessivo os 6 anos, ou seja, um prazo não superior a 4 anos parece-nos obviamente excessivo, tendo em conta, aliás, a estratégia que tem que ser adotada pela entidade reguladora e também a própria democratização dos mandatos. Por fim, também, e muito importante salientar, que o artigo 39 refere um sistema de indicadores de desempenho, ao que nós questionamos: quem define os indicadores de desempenho, quais são as consequências do não cumprimento dos indicadores de desempenho? E aqui coloca-se então a tónica na avaliação da entidade reguladora, na fiscalização da entidade reguladora e, como tal, como disse a minha colega, a necessidade que exista, do ponto de vista interno, um controlo, também através dos conselhos consultivos e, por outro lado, um controlo externo através do órgão representativo dos cidadãos, o Parlamento. No entanto, tal deverá constar expressamente de uma lei-quadro, uma vez que é uma questão essencial.
Muito obrigado pelo detalhe das explicações que nos trouxeram. Senhores deputados, querem usar a palavra? Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, faz favor, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a DECO, a doutora Ana Tapadinhas e o Dr. Paulo Fonseca, e agradecer-lhes não só o contributo que já nos tinham enviado, que era relativamente profundo, segundo a vossa própria ótica, mas também aquilo que hoje já nos deram como contributos que achamos muito importantes. Eu gostaria de vos dizer que, da parte do Partido Socialista, nós não acompanhamos a aprovação na generalidade desta proposta, porque tínhamos uma noção de uma lei-quadro, digamos, muito mais abrangente, com muito mais ambição, e que não fosse redutora relativamente aos aspectos de natureza administrativa da organização de entidades reguladoras. Nós entendemos que uma lei-quadro é uma lei-quadro de regulação e que o que se devia aqui definir era quais eram as áreas que o país necessitava de serem reguladas, e os órgãos reguladores eram uma consequência de uma primeira opção, que era qual eram as áreas a regular, e em consequência disso viriam depois as entidades reguladoras independentes. Portanto, não se foi por aí, e portanto agora ficamos com a situação de não termos uma legislação que indique quais são as áreas a regular, mas temos aquilo que, quais são as áreas que as entidades reguladoras vão regular. E, portanto, há aqui já uma opção de natureza política e de folgo, se quisermos, relativamente a esta legislação. Segundo aspecto, também nos parece uma lei desequilibrada, tal qual a referem, porque, sendo a regulação um ponto de confronto entre a procura e a oferta, de facto esta lei assenta muito na ótica da oferta e, portanto, até procurando ter uma regulação interoperadores e menos uma regulação com a procura, portanto, consumidores. E a lacuna que aqui referem relativamente à inexistência de um princípio de defesa dos consumidores, que se reflete na ausência, por exemplo, das tarefas ou das obrigações de tratamento de reclamações. Não está nesta legislação nada que hoje, pelo menos em termos de tempo, dizem as entidades reguladoras, que as ocupa muito, que é a resposta a reclamações e ao Serviço Nacional de Reclamações. Aliás, a não estar aqui, coloca-se logo um problema, é para onde é que irão as reclamações setoriais que hoje o sistema nacional comporta. E, portanto, o livro de reclamações ficaria amputado de um aspecto essencial, se porventura não se tiver que acrescentar que uma das competências das entidades reguladoras é o tratamento de reclamações. Segundo aspecto, eu gostaria que aqui, digamos, tiveram a vossa posição, é o comportamento da Assembleia da República. Nós entendemos, e gostaria até que pudessem aprofundar isso, que a Assembleia da República, num órgão como se pretende de um órgão independente, tivesse aqui um papel muito diferente. Como veem, é-lhe atribuído uma única função, que é ouvir as entidades que vão ser nomeadas, tendo o CRESAP um papel mais determinante que a própria Assembleia da República. Portanto, o CRESAP tem uma opinião vinculativa no respeito às escolhas a submeter à shortlist, a submeter depois a... E gostaríamos também de os ouvir sobre essa questão. Relativamente, temos uma opinião muito convergente relativamente às, sendo uma lei quadro, à existência, pelo menos, de conselhos tarifários obrigatórios, sempre que, e a lei devia dizê-lo, sempre que as entidades reguladoras tenham poderes de definição de tarifas. Achávamos que primeiro era preciso dizer quais são as entidades que têm, e devia estar aqui, e não no regulamento interno, devia estar aqui, para que soubéssemos logo claramente quais eram as áreas cobertas por definição de tarifário e quais eram aquelas que, eventualmente, nesta proposta, entendessem que não devia ser. Mas, a sê-lo, devia de haver um conselho tarifário que, com diferentes componentes, que pudessem ter representações múltiplas para que a discussão tarifária fosse uma discussão aberta, transparente e que pudéssemos todos saber a formação dos preços, como é que acontece. Se isso hoje é bom para a ERSE, eu penso que não seria mau que essa experiência da ERSE pudesse ser envolvida para outros reguladores, tal qual o próprio Conselho Consultivo. E, portanto, do que eu li do vosso documento que nos enviaram, do que nos disseram hoje aqui, eu quero lhes dizer que da parte do Partido Socialista há, digamos, um acolhimento, se não direito total, pelo menos muito próximo disso, das vossas posições e dos princípios que têm a subjacente. E, portanto, dizer-vos que da nossa parte eu não tenho grandes questões a indicar-vos, mas gostaria de os ouvir relativamente à ambição do documento. Creio que ficou aqui, e deram nota disso, a ausência de alguns princípios, mas sobretudo também o que era um documento deste tipo, quer dizer, que não procura só, pura e simplesmente, ter uma visão administrativa sobre a composição do órgão, sobre... Um outro aspecto que eu gostaria, e que não se pronunciaram, mas porventura podem ter opinião, é a confusão de conceitos e de nomenclaturas. O conceito de consumidor, enfim, que nós conhecemos todos e que está expresso em lei, aparece aqui muitas vezes misturado com clientes, com utentes, com, enfim, e isso pode criar, não porque não possam ser sinónimos, mas porque a legislação sobre consumidores é muito precisa relativamente a outros conceitos, que não são os conceitos de consumidor ou conceitos de cliente ou outro conceito. Portanto, gostaria também que nos pudessem dar a vossa opinião relativamente, digamos, a esta matéria. Quanto à questão da nomeação, vocês têm de facto uma proposta original no sentido de que é diferente das que nos têm vindo aqui a ser sugeridas. Portanto, a nomeação ser após processo concursal pela Assembleia da República e proposta da Assembleia da República, portanto, uma shortlist a terminar pela Assembleia da República para depois uma nomeação pelo Governo. Enfim, estão abertos, outra questão, a outra solução de envolvimento da Assembleia da República, ou melhor, a nossa posição é muito... nós entendemos que a Assembleia da República não deve ter aqui um papel, pura e simplesmente, de tomar conhecimento. Essa é a única posição que nós temos já afirmada. Agora, desde que possa ser um outro tipo de intervenção, com alguma poder de decisão, sim, nós estamos abertos a ouvir todas as soluções possíveis, desde que a Assembleia da República não carimbe só o processo ativo. E eu não sei, mas suponho que era tudo. Enfim, e da vossa experiência que têm, também tinha aqui uma questão que tem a ver com a tramitação do plano de atividades, que normalmente são convidados a fazer no Conselho Consultivo, pelo menos. Não sei se verificaram, eu pelo menos tentei, a tramitação do processo obriga a que as entidades reguladoras envie em tempo útil para ser incluído na consolidação do Orçamento de Estado. O que significa que, dado o calendário do Orçamento de entrada aqui do Orçamento de Estado, pelos meus cálculos, em abril, enfim, a entidade reguladora tem que ter aprovado um plano, um orçamento para o próximo ano. Eu gostaria também que se pudessem pronunciar da vossa experiência se acham que isto é uma calendarização que pode funcionar, porque os 60 dias que são aqui determinantes para que o Estado, que o Governo possa ter posição sobre ele, comem aqui 2 meses que são muito... Depois, existindo esta lei-quadro, não sei, o recurso da lei da Assembleia da República para entidades reguladoras. Enfim, a nossa noção, e gostaria de ouvir, a nossa ideia era de que as entidades reguladoras fossem uma consequência da regulação. E, portanto, provavelmente não estaria na lei-quadro. Quer dizer, e gostaria de saber qual era a vossa opinião sobre isso, que era ser uma consequência das áreas a regular a criação de entidades reguladoras, que já podia ser por um instrumento legislativo, enfim, com outra importância, desde que na lei estivesse que o setor A, B, C ou D tinha que ter uma regulação. E ficaria por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Afonso Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu queria agradecer a vossa presença aqui hoje nesta comissão, neste grupo de trabalho. E queria muito rapidamente também dar aquilo que é a nossa posição em nome do parlamentar do PSD em relação a esta lei. Esta proposta, tal como vocês também referiram, não vou dizer nada diferente, julgo eu, do que disseram aqui hoje, que aprova esta lei-quadro das entidades reguladoras, tem uma função de regulação da atividade económica, setor privado, público, cooperativo, pretende responder à necessidade de adaptar as regras às normas existentes. É um pouco esta ideia, uma ideia de regulação. Por vós, foi hoje aqui também transmitido de uma forma muito, para nós, muito clara, que a importância que esta lei-quadro tem e a importância que a regulação tem, e para a ADECO, particularmente com o trabalho que desenvolveu ao longo destes anos e que hoje também aqui fez referência e tem um trabalho muito importante. Também foi hoje aqui referido, eu ouvi com muita atenção o que disseram e também lemos com muita atenção o parecer que enviaram, que aliás, o que aqui transmitiram hoje foi praticamente, se me permitem, e bem, o que também transmitiram na vossa... Eu estava a ouvi-los, e até com muita sistematização. Portanto, foram muito sistematizados, realmente foram aqui todos os aspectos que tinham levantado aqui. Mas referenciaram também um dado importantíssimo, que é a importância que têm tido as entidades reguladoras ao longo destes anos. Fizeram referência a isso, ou seja, o trabalho que foi já desenvolvido no país a este nível e o trabalho que há para fazer. E é um pouco para aí, para o futuro, que todos nós temos que olhar. Também falaram, um aspecto que me parece que é importante referenciar aqui, é a credibilização aos olhos dos consumidores, foi uma palavra várias vezes referida por vós. Doutora Ana, penso que referiu várias vezes essa palavra, e que também a DECO tem esse papel importante. Ou seja, a regulação tem aqui um papel fundamental e é isso que se pretende com esta lei-quadro. É evidente que isto são só enquadramento e o importante é irmos às questões também de pormenor, mas para isso também temos que perceber, e também queria dar-vos essa posição, nós temos, como já viram com certeza, temos um conjunto de parceiros de várias entidades, não é? Quer dizer, uma lei-quadro que se pretende uma lei... síntese, de referência, lei chapéu, digamos assim, temos aqui uma série de parceiros completamente distintos, não estou a dizer nada que não seja claro para todos nós, mas com opiniões completamente distintas em relação à mesma questão. O que torna difícil, mas também desafiante, digamos, o trabalho que nós aqui temos pela frente. Eu queria, tinha que tomar de nota, mesmo antes de os ouvir, alguns aspectos que também referenciaram, muito mais uma pergunta, era mais um comentário e que reforçasse um pouco essa ideia. Esta ideia que é referenciada logo no início da vossa apresentação, e hoje também foi referenciada, que é a questão acham que a proposta não garante um elevado nível, acho que é assim, um elevado nível de proteção dos consumidores. Penso que foi esta a referência que surge. Eu gostaria que comentassem um pouco mais esta questão, desenvolvessem, porque é uma questão que tem relevância e valerá a pena nós aprofundarmos um pouco mais para vermos até que ponto é que é possível introduzir, eventualmente, alguma alteração que permita essa, ou se é esse o objetivo ou não da lei. Eu gostaria, não queria fazer uma grande intervenção sobre esta matéria, mas penso que esse aspecto é importante. Mas gostaria que, muito mais do que ver também essas questões que já foram por vós referenciadas, que dessem uma panorâmica, e essa é para mim a questão mais importante, talvez. Nesta lei, para além das questões que levantaram, que estão aqui, que nós tomaremos muito boa nota e veremos em que medida é que é possível compatibilizar com o que se pretende com a lei. Nesta lei, a lei tem, tal como está construída, tem, no essencial está bem, eu gostava de vos ouvir falar um pouco sobre isto, no essencial está bem, são mesmo questões de pormenor que estão aqui a apresentar, que são importantes, não estou a retirar daí a importância, mas faz ou não faz falta, digamos, no atual quadro jurídico português, uma lei desta natureza. Eu gostava que refletissem um pouco isto para que nós olhemos para as questões de pormenor, mas olhemos também para o conjunto, para aquilo que se pretende. Portanto, eu gostaria, na vossa ótica, que abordassem um pouco mais esta questão da proteção do consumidor e a questão da importância desta lei no atual quadro de regulação, ou se é que é possível fazer coisas, uma lei francamente diferente, melhor. Uma das palavras que ouvimos aqui foi dizer que a lei podia ir um pouco mais longe, também ouvi essa referência. E, portanto, eu gostaria que abordassem um pouco este tema. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer-vos, evidentemente, o vosso trabalho, o facto de virem cá, terem a vontade e bem de cá vir falar connosco neste grupo de trabalho e terem apresentado o vosso, digamos, o vosso parecer sobre a lei, que para nós tem grande importância, como devem compreender. Obrigado.
Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, como não poderia deixar de ser, cumprimentar a DECO pelas reflexões que traz, reflexões que, não sendo novas, porque está dentro do que é o enquadramento de pensamento que nós já conhecíamos da DECO, de facto aparecem agora no momento que deveriam aparecer, até no ponto legislativo que é aquele em que se enquadra. Dizer que nós acompanhamos muitas das vossas preocupações. Nós temos, enquanto partido, uma perspectiva sobre as entidades reguladoras diferentes daquela que a DECO tem, porque nos parece que muitas das vezes é uma forma de demissão dos interesses públicos e os interesses dos cidadãos, e eu creio que isso, a realidade provou de que diversas vezes isso acontece. No entanto, não estamos fora deste debate e participamos nele também com a responsabilidade que nos é obrigada, mesmo partindo deste espaço de divergência de opinião. Naquilo que é o vosso parecer, eu vou pegar em dois aspectos que me parecem relevantes, porque me parece que insistindo neles reforça uma perspectiva que também dá mais qualidade à eventual legislação que sair deste processo. Um primeiro sobre a forma de responsabilização das entidades reguladoras, particularmente na forma da nomeação ou da escolha nos elementos das entidades reguladoras, nos seus conselhos de administração. Nós sempre defendemos que, de facto, não deve caber ao Governo ter este papel. Acompanhamos, e temos lido publicamente, e saudamos também a posição da DECO, que a ideia de que a Assembleia da República, por ser mais plural, por ter também uma idoneidade até maior no que é a atuação do dia-a-dia, deveria ser a raiz do processo para indicação dos nomes para o Conselho de Administração. A nossa opinião é que pudesse ser feita até na forma de lista, com adições prévias. Há modelos, creio que vários, que podemos até aprofundar para chegar a uma boa solução, mas o ponto principal é que, de facto, a raiz não esteja do lado do Governo ou do lado da Presidência da República, algumas vozes que até tiravam para o lado da Presidência da República ter este papel, mas sim do lado da Assembleia da República. Seriam entidades com mais força, com, no nosso ponto de vista, com maior legitimidade, porque mesmo aqueles processos que começam do lado do Governo e que depois levam a audições da Assembleia, na prática a sensação que dá é que muitas das vezes a Assembleia não tem nenhum papel que não o de ratificar as escolhas anteriores. E eu creio que aqui, mudando esta bitola, teríamos a ganhar. Um outro ponto, e sendo esta uma visão que será mais abrangente, porque algumas entidades reguladoras já o fazem, de colocar também os consumidores, as pessoas, os cidadãos, dependendo também de quais entidades reguladoras, e a formulação depende também de cada uma das entidades reguladoras, no que é o espaço de reflexão e de intervenção das entidades reguladoras. É certo que algumas já o fazem, bem, eu creio que essa experiência tem sido positiva, o que devemos é alargar a outros espaços no que é o universo das entidades reguladoras. Como eu disse, é certo que há espaços que são consumidores, noutros espaços serão utentes, noutros espaços serão cidadãos de uma forma mais lata, mas no fundo ter aqui uma voz daqueles que utilizam os serviços, têm acesso ao que é o espaço regulado por aquela entidade e que muitas das vezes as vozes não são ouvidas, de uma forma consequente, porque eu creio que a consequência é a palavra-chave no meio disto tudo. A ideia, como nós muitas vezes vemos, de provedores é uma ideia de alguma inconsequência, quase dá a sensação de existirem para evitar que depois se faça algo mais sério e mais profundo. Por isso, estes dois pontos do conjunto de opiniões que vocês deixaram parecem-me ser particularmente relevantes, porque dão, por um lado, uma força do que é o espaço dos órgãos de soberania, por outro lado, uma força do que é o espaço da cidadania. E eu acho que esses dois pendores poderiam reforçar esta forma de olhar para as entidades reguladoras, sendo certo que eu insisto naquilo que disse inicialmente, no nosso modelo para a sociedade, nós não temos uma visão das entidades reguladoras salvífica, como muitas das vezes parece querer ser colocado no modelo que está a ser desenvolvido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado. Só para cumprimentar e pedir desculpa pelo meu atraso e penalizar-me com uma intervenção muito mais curta, porque não se pode ter todo o mérito que não se teve a tempo e horas na reunião. De qualquer das maneiras, eu quase que me revejo nas perguntas dos meus colegas, independentemente de ligeiras diferenças. Julgo que estamos todos de acordo que nós precisamos de entidades reguladoras fortes, especialmente neste momento. E o desafio é criar realmente entidades reguladoras fortes, independentes e com capacidade de atuação e de regulação. Como é que isso faz? Nós estou à vontade, nós tivemos uma iniciativa que pressupunha a nomeação, desde que constitucionalmente possível, quer pela Assembleia e com o seu Presidente da República, portanto, a retirar a nomeação do Governo para garantir essa independência. Não é esse o trabalho que temos em cima da mesa, é apenas uma lei quadro, mas eu acho que o que devemos fazer é exatamente não desviar desses princípios de dar todas as condições de serem reguladores fortes e independentes, ou seja, e ao mesmo tempo transparentes. Daí que a minha pergunta era, do vosso parecer, fala na necessidade de um órgão de natureza consultiva. Eu queria saber se um órgão de natureza consultiva retira ou não retira tal necessidade de ter um regulador forte, independente, transparente e com capacidade de atuação, se isto não pode objetar. Obviamente nós queremos, e tudo faremos para que a Assembleia tenha aqui um peso um pouco mais evidente na nomeação. Eu tenho sempre dúvidas que possamos fazer aqui avaliações de currículo e de... é desejável e é praticamente expectável que haja, da parte dos Conselhos de Administração, pessoas de inegável qualidade científica, técnica e cívica. Não tem que ser necessariamente gente ligada à matéria, eu utilizei a expressão há dias que não é preciso ser-se galinha para saber se vão votar podre, mas convém ter pelo menos o mínimo conhecimento de matéria. E a outra, e era exatamente isso que estava aqui na, também pedir-vos que me expliquem um pouco melhor o que é que queriam dizer exatamente aqui no artigo 18, na sugestão que fazem do dever de reserva, que era esta colaboração com os particulares, no fundo era, e essa norma escape que defendem aqui, era um pouco perceber em que sentido é que querem introduzir estes dois princípios e, portanto, penalizando-me, era só as perguntas que tinha para fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Eduardo Cabrita, dá o gosto também ser presidente da Comissão de Orçamento, Administração Pública, Orçamento, Finanças e Administração Pública.
Muito obrigado.
Neste caso também representa o Grupo Parlamentar do PS.
Bom, muito obrigado, caro coordenador. Eu serei muito breve. Saúdo a DECO na sua participação, quer nesta sessão de trabalho, quer na leitura atenta que o parecer apresentado demonstra. E louvando-me nas questões formuladas, colocaria apenas três questões muito gerais e que não foram, julgo, totalmente ainda preenchidas. Nós acompanhamos muito a crítica que fazem que, defendendo a necessidade de uma lei-quadro, e aí partilhamos inteiramente a posição da DECO, esta lei-quadro parece manifestamente ficar aquém desse objetivo, isto é, em larga medida é uma lei de organização administrativa das entidades reguladoras. Portanto, concordamos com essa visão de que uma lei-quadro deve começar exatamente por dizer o que é a regulação, em segundo lugar dizer quais são as regras basilares da atividade regulatória. Contudo, compreendemos que as entidades reguladoras aqui abrangidas, mesmo estas nove, têm histórias e processos de consolidação muito distintos. Temos entidades na área financeira, temos reguladores, uma entidade transversal como a Autoridade da Concorrência, temos puros reguladores, puras entidades setoriais que até têm na sua gênese antigas direções gerais ou institutos públicos. Enfim. E, portanto, como é A vossa referência ao conceito de supervisores financeiros, por exemplo, como é que poderia ser acautelado aqui? Uma entidade como o Instituto de Seguros diz, por exemplo, que não deviam estar nesta lei. Como é que seria possível conciliar o estar nesta lei com a salvaguarda, por um lado, de uma lei de princípios gerais, por outro lado, de regras próprias, bom, para as questões específicas que a regulação financeira coloca? E a supervisão nessa área. Uma outra associação, estas reuniões são públicas, a CEFIN, por exemplo, defendeu que deve haver um conjunto de regras específicas sobre o acompanhamento da área financeira, porque que entendem ser aquela onde os consumidores são menos defendidos de todas as áreas aqui abrangidas. Não é? Bom, segunda questão, mas como é que, partilhando da vossa posição de princípio, como é que acham que esta questão poderia ter resposta? Segunda questão, eu não vou discutir a posição que todos acompanhamos, podemos ter formas diferentes de o concretizar, que é necessária uma participação mais intensa da Assembleia da República neste processo, eu não vou discutir o modelo que sugeriram, mas pareceu-me relevante falarem também de uma ideia de accountability, que não tem a ver apenas com o momento genético da designação dos titulares. Isto é, como é que isso se traduz designadamente na relação com a Assembleia e não só. Audições regulares, apresentação de relatórios, discussão de linhas gerais, isto é, como é que essa ideia de responsabilidade, bom, relativamente aos cidadãos em geral, se quiserem, mas também relativamente à Assembleia da República, pode ser melhor concretizada. Terceira e última questão. Compreendo a vossa posição e de discordância relativamente a que o Governo possa ter poderes de fixação de, no fundo, de limites tarifários, não é? E a vossa opção no sentido de existência de organismos com, no âmbito de poderes de fixação tarifário acompanhados de conselhos, vai lá, plurais e participados nas áreas em que isso tem sentido. A questão que eu colocava, que também aqui é sensível, é como é que se articula isso com as competências próprias das autarquias locais. Porque, enfim, aí a competência não caberá ao Governo, bom, mas também, e como é que, em algumas áreas que são competência municipal, e como é que aqui esta ideia de a existência, no fundo, de bandas de variação, de bandas de variação, se poderia adequar, por um lado, a estabelecer princípios de igualdade e de adequação nos valores de tarifário e, por outro lado, conjugar isso com o princípio de uma competência que é, no nosso quadro constitucional, de própria das autarquias locais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sei que são muitas perguntas, mas pedia-vos também algum poder de síntese, uma vez que temos aqui vários senhores deputados que estão a acumular trabalhos em outras comissões e, portanto, também têm que sair. E, portanto, daria-vos o mesmo período inicial, cerca de 10 minutos, para poder responder a todas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas perguntas, que são necessariamente muito pertinentes. Vamos tentar, enfim, vamos tentar responder a todas. O meu colega Paulo vai-me complementando. Eu diria, desde logo, no que respeita à proposta, quando é feita a nossa referência no parecer, que a proposta não garante um elevado nível de proteção dos interesses dos consumidores, esta é a nossa posição, na medida em que, olhando para uma lei-quadro que pretende estipular um conjunto de normas e princípios que visam harmonizar a regulação de um conjunto de entidades reguladoras, sem que se veja, e não querendo tornar-me repetitiva relativamente ao que disse inicialmente, um único princípio respeitante à proteção dos interesses dos consumidores, diríamos nós, e tendo em conta que todos os estatutos das entidades reguladoras têm justamente esse comum dos objetivos, sendo certo que visam assegurar o justo equilíbrio entre os interesses dos regulados e dos consumidores, mas tendo esta regra consagrada em todos os estatutos, diria eu que naturalmente não podemos considerar que esta lei-quadro garante um elevado nível de proteção dos consumidores, já dado que eles apenas são referenciados para efeitos de consulta pública relativamente a determinados instrumentos. Isto linka com a pergunta que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro nos fez da ambição do documento. Eu diria que, como disse inicialmente, também é positivo a existência de uma lei-quadro que uniformize regras, porque é importante aos consumidores saber que tem um conjunto de entidades que se regem pelas mesmas normas, muito embora existam situações específicas que naturalmente terão que ser objeto dos respectivos estatutos. Mas é importante aos consumidores, até por uma questão de certeza e segurança jurídica. Como eu disse há pouco e referenciei, nós tivemos uma lei dos serviços públicos essenciais, que é fundamental aos consumidores, que no que respeita à periodicidade da faturação, temos uma ERSE com determinada interpretação e uma ERSAR com outra interpretação. E, portanto, é absolutamente fundamental, ainda que em sete estatutos, mas é importante aos olhos dos consumidores que existam estas regras uniformizadas. Eu diria que, para além daquilo que o meu colega referiu, naturalmente que os princípios respeitantes à proteção dos interesses dos consumidores, a inclusão de determinadas regras que garantam elevado nível de proteção dos consumidores, parece-me essencial para que esta lei-quadro, embora importante, não se cinja apenas ao funcionamento interno e a princípios de gestão financeira. No que respeita ao tratamento de reclamações, enfim, por não ter tempo eu não referi, nós diríamos que relativamente ao princípio da transparência que está consagrado no artigo 47, se não estou em erro, ou 45, e tendo em conta que as entidades reguladoras têm um conjunto de obrigações relativamente à disponibilização de documentos nas suas páginas eletrónicas, pois parece-me a mim que, muito embora isto possa ser incluído no balanço da atividade regulatória, parece-me a mim que deve ser feita também aqui uma mensagem relativamente ao sistema de reclamações, ao tratamento de reclamações e ao desfecho dessas mesmas reclamações. É isso que temos reivindicado junto de todas as entidades reguladoras, desta forma estimulando os consumidores a também enviarem e apresentarem reclamações junto às entidades reguladoras e simultaneamente permitindo a estas ter uma intervenção que melhor salvaguarde os seus interesses e direitos.
Só referir também uma questão que é, a nível comunitário, a Comissão Europeia tem-se debruçado muito sobre a problemática dos consumidores e a sua participação nos processos regulatórios. E o que a Comissão Europeia está a tentar fazer neste momento é, junto dos conselhos consultivos e dos órgãos consultivos dos consumidores, encontrar formas de dinamizar esta cooperação. E foi com agrado que a Comissão Europeia notou que Portugal é um país pioneiro relativamente à participação dos consumidores, nomeadamente através dos conselhos consultivos e dos conselhos tarifários. E, portanto, as nossas práticas, as reuniões periódicas que nós temos com as entidades reguladoras, para a Comissão Europeia representam um verdadeiro avanço. Qual é que é o nosso receio quando referimos que o facto de o conselho consultivo e o conselho tarifário constituírem uma mera prerrogativa? O nosso receio é que, a quando da readaptação dos estatutos, existe uma margem de liberdade para que as entidades reguladoras possam optar por não manter estes conselhos consultivos, por razões de vária ordem. Ou seja, isto implicaria certamente um retrocesso para aquilo que temos vindo a constituir.
Pode continuar. Depois, peço desculpa, a questão do conselho tarifário e consultivo já está respondido pelo meu colega. Para nós é absolutamente essencial que seja consagrada uma regra obrigatória no que respeita ao conselho consultivo. Reitero que tem sido muito importante toda a informação que temos recolhido junto desses conselhos consultivos, no sentido também de nos permitir ter uma melhor intervenção, e também em sede de conselho tarifário, veja-se a título exemplificativo a intervenção que a DECO conseguiu ter relativamente à denúncia dos contadores biorários e que permitiu à ERSE emitir aquelas duas diretivas que compensaram os consumidores. Relativamente à nomeação dos conselhos de administração pela Assembleia da República, eu diria que me parece estarmos todos em consonância, na medida em que, em nosso entender, esta é uma situação que, em nosso entender, configura de alguma forma uma ingerência do Estado, e podemos ter aqui um escrutínio feito pela Assembleia da República que, em rigor, poderá contribuir para uma maior independência e uma maior responsabilização. Por isso também sugeríamos que, tal como foi também referido pelo um dos senhores deputados, que após este processo de investidura fosse apresentado pelos nomeados, pelos administradores das entidades reguladoras, um documento estratégico com as linhas orientadoras que de alguma forma os responsabilizasse para a execução das tarefas no prazo e dentro do mandato para o qual foram investidos. Depois... Sim, desculpa. Sim, sim.
Relativamente também à atuação da Assembleia da República, o que nós consideramos é que a mesma deve atuar em vários momentos. Uhum. Não só no momento da nomeação, portanto, do Conselho de Administração, através dos mecanismos que já apontámos, mas também durante a própria regulação. As comissões parlamentares são extremamente importantes e devem sê-lo mais até do ponto de vista técnico para verificar o cumprimento das linhas da regulação e, portanto, estas comissões são importantíssimas para nós conseguirmos averiguar como é que se está a processar a regulação, isto do ponto de vista externo. Também não podemos excluir o controle também do Tribunal de Contas e também o controle a nível interno que os conselhos consultivos podem ter também na atividade das entidades reguladoras, porque de certa forma são os regulados que estão também a fiscalizar ou não se essa entidade reguladora vale a pena continuar, se está portanto, a regular bem ou não. Portanto, isso é uma questão. E a Assembleia da República, lá está, deve ter um papel fundamental na criação, na atuação, na extinção, na criação de outras entidades. Portanto, é um papel contínuo e que deve ser sempre fundamental para as entidades reguladoras. Só também realmente referir aqui uma questão também que foi colocada pelo Sr. Deputado. Relativamente às nomenclaturas e às confusão de conceitos. Para nós é muito importante que os conceitos estejam clarificados. Por exemplo, quando o Instituto de Seguros de Portugal refere que deve estar fora do âmbito da Lei Quadro, refere porque se trata de uma entidade que faz a supervisão. E eu questiono-me se a supervisão também não é uma componente da regulação. Portanto, há aqui um conjunto de conceitos que têm que ser clarificados nesta Lei Quadro, sob pena depois de cada entidade reguladora começar a questionar se deve ou não manter-se, se está ou não adstrita a este tipo. Também no que diz respeito à questão de definição de utente, de consumidor, de cidadão, é muito importante para nós que haja aqui uma harmonização do conceito. E cito até a título de exemplo um caso que nós tivemos com a Entidade Reguladora da Saúde, em que nos propusemos para a participação no Conselho Consultivo da Entidade Reguladora da Saúde e fomos puramente recusados porque não somos uma associação de utentes, mas sim uma associação de consumidores. Obviamente que aqui o conceito utente foi utilizado como um conceito de utente não da utilização dos serviços de saúde, mas sim como o conceito de utente que sofre ou que padece algumas patologias. Daí a sua inclusão nos conselhos consultivos. E é muito importante que esta questão esteja clarificada para que mais tarde não possam existir estes problemas, porque obviamente temos sempre a possibilidade de recorrer às vias normais administrativas e ao recurso aos tribunais, mas evita-se esta questão se tivermos uma clarificação dos conceitos a nível de uma lei-quadro, principalmente. Quanto à questão de, exatamente. Quanto à questão da supervisão dos reguladores financeiros, obviamente que nós consideramos que quando estamos a falar de uma lei quadro, estamos a falar de uma lei que é transversal a todas as entidades reguladoras. Se começamos a excluir as entidades reguladoras, às tantas estamos a esvaziar o conteúdo de uma lei quadro, não é? Agora, o que é importante saber é o que é uma lei quadro e para que é que a mesma serve. Ela serve para criar um conjunto de princípios e estratégias. O tocar a organização de uma entidade reguladora deve fazê-lo, mas somente para premiar um conjunto de conceitos, não entrar a fundo nessa organização que depois dependerá de cada setor. Obviamente que a supervisão financeira tem características muito próprias e o Banco de Portugal assume um conjunto de funções que não passa somente pela regulação, daí se calhar a tal ideia de destacá-lo desta lei quadro, mas não deixa de fazer parte. Ou seja, quando falamos de princípios de accountability, quando falamos de princípios de certeza, de proporcionalidade, de proteção dos consumidores, não podemos destrinçar as entidades reguladoras, porque todas elas estão afetas aos mesmos princípios. Daí a necessidade que, do ponto de vista estrutural, de orientação das entidades reguladoras, estes princípios devem ser comuns e não devem existir entidades fora deste escopo, porque todas elas cumprem um papel, que é o papel da regulação, que é o papel da supervisão, porque todas as entidades também fazem a supervisão. Podem fazê-lo de várias formas, que nos digam que a regulação económica não é feita por todas as entidades, que nem todas as entidades fixam as tarifas, claro, isso depende dos próprios mercados. Agora, todos os princípios basilares da regulação, isso tem que ser comuns a todos eles. Obviamente que poderão existir algumas nuances, por exemplo, a nível da supervisão financeira, para, por exemplo, a nível da supervisão prudencial, o tipo de atuação, poderá se calhar existir alguma norma específica, mas também existem, neste caso, para o IMT, se não estou em erro, também existem para algumas entidades regras específicas sobre as mesmas, mas pode acontecer relativamente ao resto. Também só referir a questão do dever de reserva que nos foi colocado e também citar outro exemplo, porque normalmente a DECO tem várias, quando colocamos algumas questões é porque temos alguma experiência para colocar essas questões. Obviamente que todos conhecem o processo da TDT e também as questões que a DECO e o acompanhamento que a DECO tem vindo a fazer sobre esse processo, mas a dificuldade que temos tido em conhecer como é que o processo tem decorrido muitas vezes decorre deste dever de reserva que é utilizado pelas entidades reguladoras. Muitas vezes as entidades reguladoras, para tentar esconder alguns problemas, ou pelo menos potencialmente esconder alguns problemas que possam ter acontecido, podem utilizar este dever de reserva. E por isso, temos aqui um perigo potencial e deve existir uma forma de evitá-lo. Daí que a proteção dos consumidores, e não somente a utilização de um conceito vago como o interesse legítimo, a defesa da honra ou o interesse legítimo, que é o que é este interesse legítimo, deve existir um conjunto de princípios que devem sempre garantir que este dever de reserva seja, portanto, aqui há uma colisão destes princípios, ou destes deveres, ou destes direitos, mas que um deve sobrepor-se ao outro. Neste caso, a proteção dos consumidores deve sobrepor certamente a um dever de reserva, somente por não querer prestar a informação, quando está aqui em causa um interesse público, também para, e a transparência necessária à própria regulação. Não sei se ainda existe... no que diz respeito à questão da fixação das tarifas e também à questão das competências das autarquias locais, obviamente que para nós é importante a participação das autarquias locais, mas as autarquias locais definem-se com base em regras próprias o regime das finanças locais. E nós aqui temos que distinguir que tipo de tarifas é que estamos a falar. Por exemplo, quando falamos no setor da água, não querendo entrar muito especificamente em vários setores, mas nós sabemos que o setor da água é um setor que ainda está muito dependente da fixação das tarifas que é feito a nível municipal. E todos nós sabemos os problemas que têm existido a nível desta definição das tarifas, que são definidas com base em critérios muito específicos dos municípios, que contornam claramente a lei ou as recomendações da entidade reguladora. Daí que é uma preocupação nossa garantir que haja uma harmonização, porque às tantas está a ser posta em causa quer a acessibilidade dos consumidores, quer a igualdade dos consumidores, e como sabem, nos estudos que nós fizemos relativamente à água, encontramos municípios com preços completamente dispares para o preço da água, não por causa do preço em si, mas pelos critérios que estão subjacentes a essa estrutura tarifária. Portanto, obviamente que as autarquias locais têm um papel muito importante e daí a sua participação nos conselhos consultivos, daí a importância dos conselhos consultivos, porque obviamente que as autarquias têm que ser ouvidas, tal como toda a sociedade civil, mas devem sê-lo, portanto, quando não exista uma determinação de que são elas obrigatoriamente que têm essa competência para fixar as tarifas, deve haver, mesmo nesta situação, deve haver um controlo, uma regulação, lá está, uma regulação pela entidade, e quando não sejam elas a fixar as tarifas, deverão as mesmas ser ouvidas em sede própria, nomeadamente nos conselhos consultivos, e que estes conselhos consultivos não sejam somente uma espécie de proforma que tem que ser cumprida. Ou seja, auscultar o conselho consultivo implica que todas as decisões que sejam tomadas têm que ser tomadas não só com base nestes conselhos consultivos, mas têm que ser justificadas perante estes conselhos consultivos, que são, de certa forma, tal como o Parlamento a nível externo, são um garante, um controle e uma fiscalização a nível interno.
Para terminar, se quiser, já está concluído. Muito obrigado. A única nota que ficou por esclarecer foi uma questão do Sr. Deputado, do apontamento que tive, o Sr. Deputado Fernando Serracheira, relativamente à apresentação dos orçamentos das entidades reguladoras. É uma questão técnica, não sei se quer...
Da calendarização.
Porque refere-se à questão dos 60 dias, não é, Sr. Deputado Fernando Serracheira? Mas é uma questão técnica orçamental, não sei se...
Bom, nós obviamente não queremos entrar muito nas questões técnicas orçamentais, mas o que para nós é importante é que, quando somos consultados sobre os relatórios, devemos sê-lo atempadamente, não a correr, e se calhar em época que é difícil, portanto, em que a associação tenha dificuldades em... Normalmente costuma ser em agosto, às vezes... em que possamos ter tempo suficiente para apreciar um relatório, sendo que, como todos nós sabemos, não é um relatório fácil, é um relatório complexo e que exige alguma envolvência por parte das organizações. Daí que o tempo para essa apreciação e, obviamente, a conjugação com o Orçamento de Estado e com a preparação do mesmo, a aprovação do mesmo, deve estar claramente garantido. Ou seja, o processo de auscultação, o processo de divulgação deve ser garantido atempadamente e não com meros 2 dias úteis ou, se calhar, 3 dias úteis para nos podermos pronunciar.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Podemos nos pronunciar e esta questão também foi levantada a nível do nosso parecer. Pronto, obviamente que nós optámos agora por não, por uma vez que está clarificado no nosso parecer agora. É muito importante termos em conta que a resolução alternativa de conflitos, e não estamos só a falar da arbitragem, é portanto, um mecanismo que deve ser garantido pelas entidades reguladoras. E o que é que isto quer dizer? Isto também é muito importante a nível europeu. Como sabem, certamente, está para ser, ou está quase a ser aprovada uma diretiva relativamente aos mecanismos de resolução alternativa de conflitos, que exige que todos os consumidores tenham acesso a esses mecanismos. Por outro lado, como nós sabemos, Portugal, mais uma vez, é pioneiro nos mecanismos de resolução alternativa de conflitos de consumo. No entanto, nós sabemos que não existe, na prática, uma garantia a nível nacional, de que todos os consumidores possam ter acesso a esses mecanismos. Também sabemos que, quando estamos a falar de serviços públicos essenciais, temos uma lei que exige que, relativamente a estes serviços, os consumidores, todos os consumidores, possam recorrer à arbitragem. Daí que o papel das entidades reguladoras, mais do que fazer a mediação, e quando nós dizemos fazer a mediação, não é receber uma carta e enviá-la para a entidade, para, neste caso, para o operador e depois remetê-la com a resposta, tem que haver um papel bastante interveniente e bastante determinante por parte da entidade, mas também é importante que estas entidades colaborem com os mecanismos de resolução da alternativa de conflitos de consumo, colaborem ativamente, não só do ponto de vista da dinamização, mas também do ponto de vista técnico, porque nós sabemos que muitos conflitos, por exemplo, relacionados com telecomunicações, com serviços energéticos, têm complexidades e têm questões específicas muito próprias e que, obviamente, o papel das entidades reguladoras é muito importante, porque são isentos, porque são independentes, porque são imparciais e podem dar um contributo. Quando não existem estes mecanismos, estas entidades devem garantir esta resolução. Há pouco o Sr. falava muito e bem sobre o livro de reclamações, sobre o sistema de gestão de reclamações. É importante que haja aqui uma dualidade no tratamento das reclamações. Por um lado, saber quando estamos perante situações que devem ser objeto de fiscalização ou de sanção, que ela deve ser imediatamente desencadeada. Daí também a ideia de concentrar na lei quadro o princípio da capacidade das entidades reguladoras, no sentido de que elas devem ter capacidade para este tipo de atuação. E, por outro lado, que quando não exista uma atuação, a necessidade de uma atuação a nível de fiscalização, que a entidade reguladora não esqueça que tem um outro papel, que é o papel de regular o mercado, de intervir no mercado para pôr fim aos desequilíbrios existentes. E quando se trata de resolver o conflito, ela deve encaminhar, deve procurar resolvê-lo. Portanto, o papel da entidade reguladora não é somente dinamizar ou informar os consumidores de que podem recorrer a estes mecanismos, é garantir que eles tenham acesso estes mecanismos e daí também a necessidade da transparência em informar os organismos, nomeadamente as organizações de defesa dos consumidores, do tratamento destas reclamações e parece-nos que isso também tem sido feito no terreno até agora pelas entidades reguladoras, mas que também tenha alguma eficácia para os consumidores e que não seja somente apresentar um relatório anual dessas reclamações.
Doutor, agradeço imenso as vossas explicações, o tempo que dispensaram ao nosso diálogo e ao debate que tivemos sobre uma lei importante. Agradeço aos senhores deputados. Da parte da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, fica sempre aqui o meu nome, certamente em nome também do Presidente da Comissão, a total abertura e a disponibilidade de colaboração sobre este processo legislativo é evidente, mas sobre futuros que queiram fazer chegar a esta Comissão as vossas sugestões e os vossos contributos, sendo certo que o nosso foco principal é sobretudo nas questões financeiras e fiscais, mas é uma matéria que também vos interessa e que a DECO tem acompanhado com bastante êxito, aliás, refira-se. Muito obrigado. Até à próxima. Senhores deputados, muito obrigado.